A gente gosta de pensar que somos seres, tipo, inteiramente racionais, né?
Uhum. Guiados pela ciência.
Exato. Pela biologia, pela ciência. Mas a nossa análise profunda de hoje vai meio que virar essa ideia de cabeça para baixo.
Totalmente de cabeça para baixo.
Pois é. Nós vamos explorar uma palestra incrível do Dr. David Silva. E o tema é pureza e poluição.
Que soa super acadêmico, mas não é.
Nada acadêmico. A nossa missão aqui não é só decifrar regras antigas de milhares de anos atrás. A gente quer revelar como a sociedade moderna ainda pratica leis de pureza super rigorosas todos os dias.
E o mais bizarro é que a gente nem percebe.
A gente nem se dá conta. E para entender como isso funciona na prática, a gente precisa olhar para o texto que talvez seja o mais ridicularizado da antiguidade, o livro de Levítico.
Ah, o famoso Levítico.
Sabe aquela velha piada de igreja? Quando um grupo termina um estudo legal tipo Gênesis,
isso,
e alguém levanta a mão e sugere ler Levítico a seguir,
a sala inteira começa a rir. É automático.
É uma piada pronta no Ocidente. O livro é visto quase como um amontoado de regras externas chatas.
Legalismo puro, né?
Isso. Regras impenetráveis que só atrapalham a verdadeira religião. Mas ignorando esse manual, a gente perdeu uma coisa muito vital.
Sim, a gente perdeu a noção de que o sagrado é poderoso.
E muito perigoso. Pensa no relato antigo do profeta Isaías. Ele tem aquela visão de estar na sala do trono divino, certo?
Certo.
Ele não sente admiração estética. Ele não pensa, nossa, que lugar bonito. Ele sente um terror absoluto.
Um pânico, na verdade.
Pânico. Ele percebe que está impuro no meio de um povo impuro. E a reação dele não é cantar louvores. É a certeza de que ele vai ser vaporizado a qualquer segundo.
Essa é a definição clássica de estar diante de um poder insondável sem a devida contenção. A nossa mente ocidental meio que desregulamentou o acesso ao divino, sabe?
Uhum.
A gente desmistificou o sagrado. Então Levítico vira só um obstáculo burocrático na nossa cabeça. Mas para entender o que figuras históricas fizeram ao abrir esse acesso direto a Deus, a gente tem que entender a gravidade das regras antes.
Certo, vamos desconstruir isso. Antes de julgar os antigos por, tipo, regras bizarras sobre o que é limpo ou imundo, a gente precisa olhar para as nossas próprias reações.
As nossas reações viscerais.
Sim. O Dr. Silva usa um conceito antropológico muito bom. Ele diz que a sujeira é simplesmente matéria fora do lugar.
É um conceito brilhante, na verdade. Pensa o seguinte. Imagina pegar um copo cheio de terra vegetal.
Aquela terra escura de jardim.
Isso, aquela bem preta. Aí você joga isso no quintal de uma casa.
Ninguém liga.
Ninguém liga. É terra. Ela tá no jardim. Perfeitamente normal. O lugar dela é lá.
Mas e se jogar na calçada?
Então, joga esse mesmo copo de terra na calçada de cimento. Já causa um incômodo, né?
Um desconforto visual. A pessoa passa e pensa, hã? Alguém vai ter que varrer isso logo.
A terra não mudou. A composição química é a mesma. Mas a tolerância cai, porque uma fronteira foi cruzada.
E o ápice disso, o nível máximo de surto, é pegar esse mesmo copo e jogar no meio do tapete felpudo e branco da sala de estar.
É o caos absoluto.
A tolerância cai para zero. Alguém vai correr para pegar o aspirador de pó em pânico, gritando. Mas, tipo, o perigo biológico é literalmente o mesmo do quintal.
Exatamente. A terra violou uma fronteira sagrada da casa. Ela está, como dissemos, fora do lugar.
Isso revela a nossa própria versão de um código de pureza. Quer ver? Pensa nas regras invisíveis que a gente tem sobre comida. Se um pedaço de pão cai na bancada da cozinha,
a gente pega e come, normal.
Na hora. Mas se o mesmo pão cai no chão dessa mesma cozinha, aí começa a ginástica mental.
Nossa, sim. Aplica a regra dos 5 segundos, ou lava na pia, ou joga fora.
E a forma como a gente lida com o pão no chão versus o pão na bancada não é porque a gente fez uma análise microscópica. É sobre onde a comida pertence.
É sobre a zona designada dela.
Mas, peraí. Deixa eu fazer o papel de advogado do diabo rapidinho. A gente não faz isso hoje só por causa da teoria dos germes. É ciência pura, não religião, né? O chão tem mais bactérias.
Ah, essa é a justificativa racional que a gente dá. A gente adora dizer que é só ciência.
Não é?
Mas a ciência não explica todas as nossas repulsas. Se fosse só germe, como explica os tabus culturais? No Ocidente, comer carne de vaca é o padrão.
Churrasco todo domingo.
Pois é. Mas se num jantar servirem carne de cachorro, a repulsa da maioria das pessoas é instantânea, é física.
Uma ânsia de vômito até.
E não tem nada a ver com risco de infecção. A reação vem de uma regra interna que diz: nós não comemos isso. É um animal de companhia, não alimento.
Ele está na categoria errada.
E essas regras têm consequências sociais gigantescas. Pensa no desespero de um germofóbico quando, sei lá, alguém espirra na mão, assoa o nariz e depois estende a mão para um cumprimento.
É uma crise diplomática.
Total. A pessoa aperta a mão sorrindo e corre para o álcool em gel escondido. Ou dá aquele soquinho constrangido. E olha, o doutor de Silva pontua como isso afeta até pessoas marginalizadas. É bem trágico. Mas pessoas em situação de rua são vistas estruturalmente como pessoas fora do lugar na cidade.
Nossa, isso é muito forte.
É pesado. A reação da sociedade não é só medo de doença, é uma evitação social. As pessoas desviam o olhar, mudam de calçada. É um mecanismo de pureza em ação.
Tem uma analogia que, para mim, resume perfeitamente essa sensação que não tem a ver com micróbios. Uma viagem para a praia.
Aham, conte.
Alguém volta do mar e deita na cama do hotel, trazendo areia grudada no corpo. Aquela areia vai parar no meio dos lençóis.
Dá muita aflição.
A fúria de deitar numa cama com areia não tem absolutamente nada a ver com pegar uma doença da areia. Ninguém pensa, ah, não, a areia vai me passar um vírus.
É verdade.
A raiva é porque a areia violou a santidade do lugar de descanso. A cama foi profanada.
A cama profanada. Essa é a imagem exata para entender o mundo antigo. Explicar leis antigas judaicas, tipo não comer carne de porco, usando medicina moderna, é um erro gigante.
Dizer que eles tinham medo de intoxicação alimentar, né?
Exato. Isso é um anacronismo. Para a mente antiga, poluição não era sobre micróbios. Era sobre se tornar inapto para interagir com o divino.
Aqui é onde fica realmente interessante. Se a lógica não era germe, era o que, então?
Era manter a ordem cósmica.
Ordem cósmica estabelecida lá na criação. Pureza é o design original. Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar.
E a poluição é cruzar essas fronteiras.
Mas olha, eu sempre achei que, tipo, a guarda do sábado fosse uma lei trabalhista antiga. Uma proteção para a galera não trabalhar até morrer.
O descanso é um benefício. Claro, mas a raiz é cósmica. O tempo foi dividido em categorias. O sábado é um tempo separado.
Sagrado.
Sagrado. Se você trabalha no sábado, você pega uma atividade de um dia comum e força ela para dentro de um tempo sagrado.
Tá cruzando a fronteira do tempo.
Exatamente. O mesmo vale para a dieta. Lembra das lagostas?
Que eram abominações imundas.
Sim, e por quê? A ordem cósmica diz que seres do mar devem nadar. Mas a lagosta vive no oceano e anda com pernas, como um inseto ou um bicho da terra.
Ela quebra a categoria. Coisas que não se encaixam nas caixas geram muita ansiedade no sistema.
Muita. O mesmo valia para doenças de pele que descamam, tipo a lepra.
Porque a pele é a fronteira, né? Onde a pessoa termina e o mundo começa.
Isso. Se a fronteira tá caindo aos pedaços, a estrutura daquela pessoa quebrou. Ela vira um perigo para a ordem da comunidade.
E a palestra original traz uma analogia incrível sobre o nível de perigo dessa quebra de ordem. É sobre a nave Enterprise.
Ah, de ficção científica.
Sim, lidando com os tanques de matéria e antimatéria. Se a matéria tocar a antimatéria, não dá só uma faísca.
É
a
aniquilação total da nave.
Aniquilação total. É contenção de risco no nível máximo. Os israelitas queriam a presença de Deus habitando no acampamento. Mas para isso tinham que garantir que a antimatéria da poluição humana não encostasse na matéria radioativa do sagrado.
Imagina o malabarismo para gerenciar isso. Eles precisavam de um mapa muito claro. E aí entra Levítico 10 com aquela matriz de classificação.
Eu confesso que essa matriz sempre me deu um nó na cabeça. Limpo, imundo, sagrado, comum. Como um agricultor sobrevivia uma terça-feira sem explodir o universo por acidente?
É mais simples do que parece. A matriz tem duas duplas. A primeira lida com propriedade. Sagrado versus comum. O comum é o neutro, o ordinário da vida. O sagrado é o que foi retirado do uso comum e dedicado a Deus.
Carregado de poder. E a segunda dupla?
A segunda lida com o estado. Limpo versus imundo. E o segredo aqui é que limpo é o estado normal, o padrão de fábrica.
Não é algo inatingível.
Não, é neutro. O imundo, que é a anomalia, o estado de poluição, então a vida desse seu agricultor na terça-feira era vivida no estado limpo e comum.
Entendi. mas a vida acontece, né? Se uma mulher entra no período de menstruação, o status dela muda?
Ela passa para imunda e comum. E nota bem, não tem pecado moral nisso. É só a biologia mudando o mapa de status.
Exige gerenciamento, não arrependimento.
Perfeito. Agora, e na categoria do sagrado? Pensa nos dízimos agrícolas. Parte da colheita era separada. Ela virava limpa e sagrada.
O que significa que só gente no estado limpo podia manusear. E no extremo oposto a gente tem um cemitério.
O ápice do imundo e comum.
Cheio de cadáveres. Então misturar um sacerdote, que opera no sagrado, com um cemitério.
Seria um curto-circuito no sistema elétrico da nação. E o que é fascinante é o impacto disso na ética. A gente costuma separar a ética dos rituais.
Hoje em dia, sim. Religião numa caixa, ser uma pessoa boa na outra.
Mas Levítico 19 destrói essa separação. Lá tem a ordem de amar o próximo como a si mesmo. Lindo, né?
Universal.
Mas no versículo seguinte diz: não plante um campo com dois tipos de sementes.
Parece tão aleatório pra gente hoje.
Sim, mas para um judeu daquela época, fraudar uma balança nos negócios ou tocar num bicho morto eram no fundo a mesma coisa. Questões de poluição.
Ambas quebram a ordem.
Ambas exigiam oferta de purificação. A visão de mundo era totalmente holística. O tecido social não podia ser rasgado pelo ódio e o tecido da roupa não podia misturar lã e linho.
Essa visão holística criou os mapas de pureza, né? Que não eram só ideias na nuvem. Eles ditavam a engenharia arquitetônica, social, gastronômica.
O Templo de Jerusalém é um mapa cósmico definitivo.
Com os anéis cêntricos, certo?
Isso. Na base global, nações gentílicas eram imundas. Israel era limpo. Dentro de Israel, os levitas eram separados. Dentro dos levitas, os sacerdotes.
E no topo, um homem só. O sumo sacerdote. A arquitetura era exatamente isso. O anel externo era o pátio dos gentios. E lá tinha pedras de aviso escritas em grego.
Aquelas pedras famosas.
Sim. E elas não diziam, tipo, área restrita, não entre. Diziam, se você passar daqui e não for judeu, a culpa pela sua morte iminente é só sua.
Risco de morte por radiação divina.
Era exatamente essa vibe. E os círculos continuavam. Pátio das mulheres, depois pátio dos homens.
O lugar santo só para os sacerdotes. E atrás do véu, o santo dos santos. O epicentro. O sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano, cheio de fumaça de incenso para não ver Deus diretamente.
Se não, morte instantânea. E tem aquela história em 2 Macabeus, o general Heliodoro tenta invadir o templo.
Ah, para pegar o tesouro.
E ele toma uma surra de anjos a cavalo, ele quase morre. Não importa se a gente lê isso como fato ou metáfora hoje, mostra o pavor absoluto de cruzar fronteiras. O sagrado se defende.
E se a gente conectar com o panorama geral, essa mesma arquitetura se aplicava à comida. A dieta era a muralha portátil da comunidade.
Muralha portátil é muito bom.
Não é? Animais precisavam ter casco fendido e ruminar. Peixes precisavam de escamas e barbatanas e sangue era estritamente proibido.
Mas, na prática, como isso funcionava longe de Jerusalém? Tipo, na diáspora. Como não comer porco ajudava a sobreviver na Europa ou na Ásia Menor?
Criava um isolamento sociológico. Como o abate era super específico, eles não podiam comprar carne no açougue romano da esquina.
Que, aliás, devia vender carne oferecida a deuses romanos, né?
Exato. Então eles abriam seus próprios mercados, tinham seus próprios açougueiros. Isso forçava os judeus a morar perto, comer juntos e casarem entre si.
A dieta impediu a assimilação cultural. Eles continuaram sendo um povo distinto por séculos só por causa do que punham no prato.
E não paravam no prato. A antropóloga Mary Douglas diz que o mapa descia até o nível do corpo humano. O corpo era a maquete do corpo social.
Da nação de Israel.
Isso. A preocupação com fluidos que saem dos orifícios ou cortes na pele espelhava o medo de que as fronteiras de Israel fossem penetradas por exércitos estrangeiros.
Nossa, faz muito sentido. Manter o corpo fechado era simbolicamente manter a nação fechada. Mas eu tenho uma dúvida enorme aqui.
Pode falar.
Se parto, menstruação, funerais, se tudo isso causa poluição, a galera devia viver em pânico constante. Sangrar e enterrar os mortos é inevitável.
Essa é a grande confusão que a gente faz. O Materol foca muito nisso. A poluição era inevitável. Ninguém era mau ou pecador por menstruar ou enterrar o pai.
Ufa! Mas e o pecado, então?
O problema crônico, o pecado, era não reconhecer a poluição. Era tentar entrar no santuário sagrado fingindo estar limpo. O erro era não monitorar o status e não se purificar depois.
Ah, então o perigo era o acúmulo da poluição invisível. O texto fala que se a poluição não tratada acumulasse demais, a própria terra, como um organismo vivo...
Vomitaria os habitantes para fora.
Vomitaria os habitantes, como fez com os cananeus antes deles. A terra exigia habitantes que refletissem a santidade do lugar.
Exatamente. Mas o interessante é como as justificativas para tudo isso evoluíram. No começo, a razão era simples, imitação divina. Deus disse, sede santos, porque eu sou santo.
Separar as coisas espelhava Deus separando Israel.
Isso. Mas quando eles vão para o exílio, vivem sobre gregos e romanos, a cultura ao redor muda.
E aí, como eles justificavam esse fardo enorme de regras?
No período do Segundo Templo, surgiram novas defesas. A Carta de Aristeias, por exemplo, dizia que as leis alimentares ensinavam princípios morais.
Como assim?
Proibir carne de abutre, aves de rapina, não era capricho. Era uma lição diária para não explorar os fracos, para não viver de rapina na sociedade.
A dieta virou uma parábola.
Que sensacional. E o livro de 4 Macabeus levou para o lado do estoicismo. A dieta virou um treino diário de força de vontade.
Entendi. Se eu consigo resistir a um pedaço suculento de carne de porco...
Você fortalece o músculo do autocontrole. E aí você não comete assassinato, não rouba, não trai.
E onde entram os fariseus nessa história toda? A gente sempre vê eles como os vilões obcecados por regrinhas chatas.
Então, o que a gente descobre é que eles tinham uma lógica teológica muito bonita.
Mas eles não eram super elitistas. Eles tinham um pânico de poluição secundária. De tocar em algo que tocou em alguém impuro. Só comiam entre eles.
Hoje soa como elitismo, sim. Mas na época, era uma tentativa radical de democratizar a santidade. Eles acreditavam que não era só o sacerdote no templo que tinha que ser puro.
O agricultor também tinha.
O artesão, a mãe de família. Eles queriam que a mesa de jantar de uma casa comum tivesse a mesma reverência de um altar sagrado. Eles queriam manter Deus perto no mundo sujo.
Olha, isso muda tudo. A obediência ritualística era a ética e sobrevivência de um povo tentando não afundar num universo instável. A gente começou essa nossa conversa rindo das regras de Levítico, né?
Achando que era só a burocracia morta.
E a gente desemboca num mapa cósmico brilhante. Um sistema que estruturou o tempo, o espaço, a sociedade, o corpo humano. Tudo para proteger um povo.
É a prova de que o ser humano precisa ordenar o próprio mundo. A gente precisa de categorias.
E isso traz a gente de volta para o tapete branco da sala com terra. Se os antigos usavam rituais para proteger as fronteiras da comunidade, a gente tem que olhar para a gente mesmo hoje em dia. Pensa nas modas seculares.
As dietas, né?
O movimento de alimentação limpa, o clean eating, ou os detox corporais, os sucos caríssimos, e o detox digital, a purificação das redes sociais.
Novos rituais de purificação.
Fica aí o pensamento provocativo para quem está ouvindo a gente. Até que ponto essas tendências modernas são só busca por saúde médica e mental? Ou será que a gente está só criando novos códigos de pureza?
Novos muros sociais.
Exato. Muros desenhados para definir no século XXI quem é o puro, o iluminado, e quem é o poluído, o tóxico da nossa sociedade. O vocabulário mudou. Mas o medo do contágio...
O medo continua exatamente o mesmo.
É eterno. Bom, a gente agradece muito a atenção de quem acompanhou mais essa exploração profunda. Até a nossa próxima análise.